E aí, galera, tudo bem? Eu sou o João e tá começando mais um episódio do Sala do Júri, que é o podcast onde eu conto casos de crimes reais, com episódio novo toda terça-feira. Segue a gente lá no Instagram, @podsaladojuri, pra poder ver fotos do caso contado aqui e também saber novidades aí do podcast. Sempre que tiver alguma coisa, eu vou estar postando por lá, tá bom? E hoje a gente tá começando aí o nosso 10º episódio, né? É o episódio, assim, regular de número 7. 7, né? De número 7, mas a gente tem aí os 3 de Halloween, então assim, é o 10º episódio. Então eu queria primeiramente agradecer aí todo mundo que vem ouvindo o podcast aí desde o começo ou começou depois. Só agradecer vocês aí por estarem ouvindo aí esse podcast que eu faço com muito carinho aí pra vocês, tá bom? Então é isso, dados meus recados, vamos começar o episódio de hoje. Imagina morar numa cidade pequena, tranquila, onde todo mundo se conhece e é super segura, mas da noite pro dia a comunidade inteira se vê num filme de terror, onde qualquer um pode ser a próxima vítima. Foi isso que aconteceu numa cidade do Canadá nos anos 80. O episódio de hoje é sobre o caso do Alan Legere, o monstro de Miramichi. Miramichi é uma cidade do Canadá, província de New Brunswick, situada ao norte do rio Miramichi. A cidade possui uma população de mais ou menos 17 mil habitantes. Por ser uma cidade pequena, todo mundo se conhece, né? Todo mundo sabe o que o outro faz, o que cada um trabalha e tudo mais. Coisa de cidade pequena mesmo. Em 1976, um cara chamado David Cadogan se mudou para Miramichi e ele gostou muito do lugar. O David nasceu em Durham, Ontário, também no Canadá, e seus pais eram donos de um jornal na cidade, chamado The Durham Chronicles. E ele começou sua carreira de jornalista trabalhando no jornal Southern Business Publication. Depois ele trabalhou numa gráfica em New Glasgow, e em 1970 ele teve seu primeiro jornal em Woodstock, que ficava em New Brunswick também. Quando ele se mudou para Miramichi, ele viu que a cidade tinha um potencial para ter um jornal de sucesso, por causa da tranquilidade do lugar. Ele costumava dizer que num lugar tranquilo, qualquer notícia fora da curva chamava atenção. Então David comprou um jornal na cidade, o Miramichi Leader, junto com seu pai, George Cadogan, e eles tiveram que começar tudo do zero. Como ele precisava de um repórter para trabalhar para ele, ele chegou para o pai e disse: "Pai, agora eu vou ter que ensinar alguém a ser repórter para poder trabalhar para mim aqui no jornal." Que ele não conhecia ninguém na cidade. E foi aí que ele conheceu o Rick McLean. Grave esse nome que ele é muito importante para a história. O Rick McLean foi nascido e criado em Miramichi e conhecia muita gente na cidade. Então depois de 15 minutos entrevistando o Rick, o David gostou bastante dele e logo depois dessa entrevista ele já começou a trabalhar direto pro David. Nos primeiros 5 anos o jornal estava indo muito bem. E o David promoveu o Rick a editor do jornal. E por mais que a cidade fosse pequena, ele era o jornal que mais fazia sucesso. Ele era o mais vendido do lugar. E a empresa só tinha 4 pessoas trabalhando. O David, o Rick, a esposa dele, e uma repórter que o David contratou depois que ele promoveu o Rick, chamada Bonnie Sweeney. Mais 5 anos se passaram. O jornal, apesar de estar fazendo muito sucesso, não evoluiu como o David esperava. Todos eles trabalhavam dia e noite procurando uma notícia que fosse um furo muito bom. Mas sabe como é, né? Cidade pequena, não tinha muita coisa ali acontecendo. Então eles basicamente cobriam assim eventos pequenos que aconteciam na cidade. A cidade tinha muita corrida de kart, então eles cobriam esses eventos. E aí quando acontecia algum acidente assim nessas corridas de kart e acabava tendo algum processo por causa desse acidente, eles cobriam todo o julgamento no tribunal e tudo mais. E era basicamente isso. Mas a partir desse ano, tudo ia mudar para o jornal Miramichi Leader. No dia 21 de junho de 1986, o Rick, a sua esposa e a repórter ainda estavam trabalhando tarde na noite. O David era dono, né? Então, naquela hora ele já devia estar em casa há muito tempo. E aí o telefone tocou. E quando eles atenderam, eles foram informados de que um assassinato tinha acabado de acontecer naquela noite. John Glendening e Mary Glendening eram um casal já idosos e eles tinham uma loja na cidade. E naquela noite, 3 homens cortaram a luz do lugar e invadiram para roubar, mas deram de cara com um casal ainda lá na loja. E esse roubo acabou virando um homicídio. Eles bateram muito no casal e, achando que os dois estavam mortos, foram embora. mas a Mary só estava desmaiada. E quando ela acordou, ela ligou para a emergência para contar sobre o assalto. E ela nem sabia que o marido estava morto quando ela fez essa ligação. Quando a Mary foi interrogada pela polícia, eles perguntaram se ela desconfiava ou conhecia os homens que invadiram a loja. E aí ela respondeu, abre aspas, não sei quem eram os outros dois, mas um deles com certeza era o Alan Legier, fecha aspas. Alan Legier nasceu no dia 3 de fevereiro de 1948 em Miramichi, e a família dele era bem pobre. O pai largou ele, a mãe e o irmão, e a mãe dele tentou de tudo para dar uma vida boa para os filhos. Mas o Alan sabia que a atenção toda da mãe era para o irmão. E eles dois eram muito grudados. O Alan não tinha amigos na escola, na adolescência. A única pessoa com quem ele conversava e confiava era o seu irmão mais novo. E quando o Alan tinha 17 anos, o irmão dele morreu atropelado por um caminhão. E a mãe dele, quando recebeu a notícia, né, toda transtornada e tudo mais, ainda chegou a dizer para o Alan que ele que tinha que ter sido atropelado. E claro, né, depois desse dia, o Alan se revoltou. Começou a fazer muita besteira na rua, estava sempre sendo preso por vandalismo, tráfico de drogas, entre outras coisas. Uma vez ele chegou a amarrar o rabo de dois gatos e jogou assim num fio na rua, deixando eles dois pendurados. Até que alguém ligou para a emergência e foram lá resgatar os gatos. Então assim, cidade pequena, né, a fofoca corria solta. Todo mundo já tinha ouvido falar do Alan. Era como se ele fosse uma lenda urbana. E na época do crime, o Alan trabalhava como maquinista. Ele era um cara muito forte. E por causa do seu porte físico, muita gente temia ele, sabe? A cidade então ficou desesperada, até porque há mais de 30 anos não acontecia um homicídio na cidade. Em alguns dias, os três foram presos. O Todd Machete se declarou culpado pelo assassinato do John, mas o Curtis e o Alan foram a julgamento. Quando o julgamento começou, o Rick, o editor do jornal, o Miramichi Leader, teve uma ideia. Ele chegou para a repórter Boone e disse: a gente vai cobrir esse julgamento como uma transcrição. Você vai anotar cada palavra dita no tribunal e nós vamos lançar no jornal para que a cidade saiba exatamente o que está acontecendo nesse julgamento. E galera, a ideia dele fez o jornal explodir naquela época. Só para vocês terem noção, tinha um posto de gasolina a uns 400 metros da gráfica que imprimiu o jornal. Então quando ele era distribuído, o posto era o primeiro lugar que recebia os exemplares. E quando tinha alguma audiência do julgamento, as pessoas faziam fila de madrugada, estilo fila do show do RBD que teve agora, só esperando o jornal chegar para eles comprarem. E ele esgotava rapidíssimo, antes do almoço, na maioria dos lugares que ele era vendido ele já esgotava. Só que esse sucesso todo que o jornal estava alcançando preocupava um pouco o Rick, até porque ele sabia que o Alan estava ficando mega irritado com a cobertura do julgamento. Em algumas audiências, o Alan chegou a dizer que não era justa essa cobertura, que a cidade toda estava contra ele e tudo mais. Inclusive, o nome do Rick tinha sido citado várias vezes pelo Alan durante o julgamento. Era nítido para qualquer um que comprava o jornal de que ele estava com ódio mortal do editor. E o medo dele era do Alan vir atrás dele e da esposa caso ele fosse inocentado, por mais que isso não fosse nem um pouco provável. O julgamento teve seu fim em dezembro de 1986 e o Alan foi condenado à prisão perpétua e foi mandado imediatamente para a penitenciária de segurança máxima da cidade de Miramichi. A comunidade voltou a ficar tranquila novamente. O próprio Rick tirou um peso das costas quando o resultado do julgamento saiu. Ele finalmente pôde ficar tranquilo que o Alan estava preso e que ele ficaria lá para o resto da vida dele, mas essa tranquilidade só durou 3 anos. No ano de 1989, o Alan, muito esperto, começou a cutucar o ouvido para criar uma infecção para que ele pudesse ser levado para o hospital. E assim foi feito. Ele foi levado para o hospital de Moncton, que ficava a mais ou menos 140 quilômetros de distância de Miramichi. E qual foi o plano do Alan? Ele pegou a antena da TV que tinha na cela dele, criou uma espécie de chave fina, tipo uma arma branca, e escondeu no ânus, e pegou um outro pedaço de metal e escondeu num cigarro. Quando ele chegou no hospital, ele pediu para ir no banheiro, e o policial ficou na porta esperando ele sair. Ele então pegou o pedaço de metal do cigarro, a antena que estava escondida no ânus, e conseguiu abrir a algema dele. Nisso, ele saiu correndo, derrubando o policial na porta do banheiro. Chegando na saída do hospital, outro policial tentou segurá-lo, mas não conseguiu, e ele fugiu. No estacionamento do próprio hospital, ele avistou uma mulher, chamada Peggy Oliver, entrando no carro para poder sair do hospital e tal. Devia estar fazendo alguma visita, enfim. Ele então jogou a mulher dentro do carro, E ameaçando ela com a antena da TV, ele obrigou ela a dirigir. E adivinha para onde o Alan estava querendo ir? Isso aí, Miramichi. Até chegar à sua antiga cidade, o Alan cometeu mais outros crimes. Dia 7 de maio, ele viu um carro parado com um homem dentro, chamado Max Ramsey. E aí ele bateu no Max, amarrou ele num poste e foi embora com o carro dele, que depois foi encontrado junto com a sua carteira em Newcastle, uma cidade vizinha de Miramichi. No dia 10 de maio, uma mulher chamada Mary Susan Gregory viu um homem com as características do Alan pela janela do seu quarto, olhando fixamente para ela. Ela ligou para a polícia, mas eles não encontraram ninguém naquele dia. 4 dias depois disso, quando ela chegou em casa do trabalho, ela percebeu que a sua residência tinha sido invadida e suas joias tinham sido roubadas. No dia 16 de maio, já em Miramichi, um morador da cidade, chamado Joey Arvin, viu o Alan próximo da casa do casal que ele tinha atacado antes de ser preso. No dia 27 de maio, a casa do Joey Arvin foi invadida e uma bolsa e mais de $100 foram roubados nessa invasão. E assim, gente, tudo isso que foi acontecendo, né? Por mais que a moça viu o Alan pela janela, ela viu uma pessoa com as características do Alan. E como a cidade era muito tranquila, não acontecia nada há muito tempo, com a notícia de que ele tinha fugido, tudo que acontecia, todo mundo já presumia que era o Alan. Ah, não, foi o Alan, foi o Alan, foi o Alan. No dia seguinte à invasão, uma idosa vizinha do Joe foi encontrada morta na sua casa. E sua cunhada que morava com ela estava muito machucada, mas conseguiu sobreviver. Annie Flynn tinha 76 anos quando foi morta pelo Alan e sua cunhada Mary Flynn contou o que tinha ocorrido. Por volta de 2 da manhã, a Mary ouviu umas batidas na porta e quando ela desceu para ver o que era, ela se deparou com o Alan esfaqueando a sua cunhada, a Annie. Ao tentar fugir e subir nas escadas, o Alan quebrou o pé dela e a esfaqueou algumas vezes. Depois colocou ela na cama, estuprou a Mary, botou fogo no quarto onde ela estava e foi embora. Um morador chamado Harry Preston passou de carro pela rua das idosas e viu um incêndio. E no momento que ele ia ligar para os bombeiros, uma viatura da polícia passou e o policial Dan Pugh e William Dixon chamaram os bombeiros pelo rádio e já entraram na casa, encontrando a Mary viva no primeiro andar. Como ela não conseguia andar por causa do pé quebrado, ela tinha se rastejado até lá embaixo por causa do incêndio. Depois desse ocorrido, a cidade voltou a ficar com muito medo do que podia acontecer. As pessoas pararam de ir para a rua, o comércio fechava mais cedo, quem morava sozinho, principalmente os idosos, passaram a morar com parentes por causa do medo de serem surpreendidos pelo Alan a qualquer momento. E nessa altura do campeonato, não só a polícia, como o jornal Miramichi Leader recebiam várias ligações por dia de pessoas dizendo que viram o Alan, mas ninguém nunca encontrava ele. Os meses foram se passando e cerca de 8 casas tinham sido incendiadas e tanto os moradores de Miramichi quanto a polícia sabiam que era o Alan. E o medo da comunidade foi ficando cada vez pior. Os comércios que já estavam fechando cedo, por exemplo, tinha dias que nem abria. As pessoas saíam cada vez menos de casa. 3 meses depois do assassinato da Anne e 8 residências incendiadas, o alvo do Alan dessa vez foi mais específico. Ele colocou fogo na casa do David Codogan, o dono do jornal, e ninguém morreu nesse incêndio. Tanto David quanto sua esposa não estavam em casa na hora do crime. Após esse incêndio, a esposa do David pediu o divórcio e o Rick estava mais do que aterrorizado. Ele sabia que uma hora ou outra o Alan ia aparecer para fazer alguma coisa com ele ou com a esposa dele. Em outubro, exatamente numa sexta-feira 13, na rua do escritório do jornal, Donna e Linda Donnie foram estupradas e assassinadas dentro de casa. E logo depois dos assassinatos, o Alan também colocou fogo na casa delas. Foi depois desse crime que a polícia rotulou o Alan como serial killer. E nesse ponto da história, o caso já tinha virado notícia em tudo quanto é lugar. Canais de televisão de outros países iam até Miramichi para entrevistar a comunidade e principalmente o Rick McLean, que chegou a dar mais de 20 entrevistas sobre o caso nesse mês. No dia 28 de outubro, uma perseguição policial aconteceu na cidade de Chatham, próximo de Miramichi. E essa perseguição passou ao vivo na TV. Todo mundo assistindo aquilo em tempo real, quando um policial pede para o cara que estava sendo perseguido para se render. Ele não obedeceu e ainda atirou em direção ao policial, e disse: "Se você não me deixar em paz, eu te mato." E mais uma vez, o Alan Legia escapa. Isso pegou muito mal para a polícia, principalmente depois da única nota que eles divulgaram, dizendo que só um tiro tinha sido disparado, mas depois não falaram mais nada. A comunidade, que já estava aterrorizada, agora estava ficando irritada com a falta de informação dada pelo departamento de polícia, alegando até que deixar todo mundo assim às escuras era perigoso, que ninguém sabia de nada e qualquer um podia ser a próxima vítima do Alan. Até o Halloween não foi comemorado em Miramichi naquele ano. Ninguém enfeitou a casa e nenhuma criança saiu na rua para pegar doce. Dia 15 de novembro, o Alan foi visto próximo a uma igreja de Chatham e a polícia foi chamada para procurá-lo. Enquanto isso, a missa das 7 da noite estava prestes a começar, mas o padre Smith, que era o padre daquela igreja, ainda não tinha chegado. Quando um membro da igreja foi até a casa do padre para ver se ele estava lá, né, e saber por que ele estava atrasado, ele encontrou o padre morto. E esse foi um dos piores ataques do Alan. Ele bateu no padre até a morte. Depois ele desconectou o rosto do crânio, como se fosse uma máscara. Assim, ele tirou a pele e deixou do lado do corpo. Tinha muito sangue no local do crime. Até no teto respingou sangue. No dia 28 de novembro, o inverno já tinha chegado e a cidade estava cheia de neve, o que tornou mais difícil para o Alan se esconder. Então ele tentando fugir, tentando achar algum lugar para ficar, ele acabou entrando num táxi e obrigou o motorista a dirigir, apontando uma arma para ele. No meio do caminho, o carro acabou atolando por causa da neve, e uma mulher que estava de folga, era policial inclusive, parou para ajudar o carro. E o Alan colocou essa mulher dentro do carro, depois que ela ajudou eles a desatolar, e eles voltaram a dirigir. Só que o Alan estava sem rumo, ele só estava pedindo pro taxista dirigir. E aí teve uma hora que o carro ficou sem gasolina e eles tiveram que parar para poder abastecer. Na hora de pagar pela gasolina, ele, em vez de pedir para que um dos dois fosse lá pagar, não. Ele mesmo foi levar o dinheiro lá para o balcão do caixa. Na hora que ele saiu do carro e foi até esse balcão, o taxista passou para o volante e foi embora na mesma hora, deixando o Alan lá sozinho, né? Aí ele e a mulher meteram o pé. Nisso, o Alan viu um caminhão com o motorista assim do lado de fora, fumando um cigarro. Ele apontou uma arma pro motorista e falou: "Eu sou o Alan Legier, entra no caminhão agora e começa a dirigir." O motorista, óbvio, obedeceu e foi embora junto com o Alan. Como o caminhão estava rápido demais, toda a rua que passava, assim, um ou dois moradores acabavam ligando para a polícia para avisar o que estava acontecendo. Ó, acabou de passar um caminhão aqui muito rápido e tal, não sei se foi roubo, alguma coisa do tipo. E aí a polícia começou a ir atrás desse caminhão. E aí eles conseguiram interditar uma rua lá, fizeram uma barricada e pararam o caminhão. Quando eles pararam, eles acabaram se deparando com o Alan no carona. E finalmente, depois de 6 meses foragido, o Alan Legier foi preso novamente. O jornal Miramichi Leader fez uma edição especial com a captura do Alan. As igrejas da cidade tocaram um sino na manhã seguinte que ele foi preso, chamando todo mundo para uma missa especial, que foi chamada de A Libertação de Miramichi. Os comércios voltaram ao normal, as pessoas voltaram a sair na rua, e todo aquele medo que pairava sobre a cidade tinha acabado. Nessa mesma manhã que foi feita a missa, o prefeito da cidade deu uma entrevista dizendo que as ruas estavam completamente diferentes, que o semblante das pessoas era outro, que tudo havia voltado ao normal. Os moradores também foram entrevistados e dava para ver o alívio nos relatos de cada um deles. Depois de todo esse terror que ele causou na cidade, o Alan Legier ficou conhecido como o Monstro de Miramichi. 2 anos após ser capturado novamente, o Alan foi considerado culpado pelos assassinatos que cometeu depois que ele fugiu, e ele foi condenado à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional por 25 anos. Ele ficou preso numa prisão de segurança super máxima em Quebec, também no Canadá, até 2015, quando ele foi transferido para a Edmonton Institution, uma prisão de segurança máxima localizada em Edmonton, onde ele está preso até hoje. Em 2020, ele pediu liberdade condicional, dizendo que era um novo homem, que tinha mudado, mas o conselho negou esse pedido, alegando que o Alan não se achava responsável pelos crimes que cometeu. Nessa audiência, ainda foi revelado que ele tentou escapar de novo em 1991. O relatório de decisão do Conselho de Liberdade Condicional dizia o seguinte, abre aspas, de acordo com as informações do arquivo, você tem um histórico de tentativas e sucesso em escapar da custódia. Em 1987, você tentou escapar duas vezes. Em 1989, você escapou. Em 1991, tentou escapar novamente. Em relação à tentativa de 1991, as informações do arquivo revelam que seu plano para escapar incluía a intenção de fazer uma funcionária como refém. Fecha aspas. O editor do jornal Miramichi Leader, o Rick McLean, lançou um livro chamado Terror, Assassinato e Pânico em New Brunswick, em 1990. Esse ano foi lançada uma série antológica chamada Suburban Screams, onde cada episódio é sobre um caso diferente. Nem sempre de crime, tem caso sobrenatural também. E o segundo episódio dessa série é sobre o monstro de Miramichi. Por mais que todos estejam seguros do Alan agora, a maioria dos moradores acreditam que ele pode fugir novamente, já que ele já conseguiu uma vez. Mas, felizmente, isso não aconteceu de novo. E é isso, galera. Nosso episódio está chegando ao fim. E que caso, hein? Eu fiquei muito tenso quando eu descobri sobre esse caso. Eu cheguei a ver o episódio dessa série. Cara, é muito bom. Recomendo todo mundo assistir. É muito maneiro. Muita coisa que eu peguei daqui pra fazer esse episódio eu vi nessa série. E muitas outras eu vi pesquisando também. A série não conta tantos detalhes como eu mostrei aqui. Mas eu achei esse caso muito, muito bizarro. Porque imagina você aterrorizar uma cidade inteira. Imagina você acordar, o comércio parar, sabe? E o cara metia tanto medo que ele saía matando e não tava nem aí. Saía roubando e roubava carro e batia em outro, nada, matava. Gente, uma loucura, uma loucura. Então é isso, nosso episódio está chegando ao fim. Se você quiser ver fotos aí desse caso, vai lá no nosso Instagram, @podsaladojuri, para poder ver o post que eu coloquei lá com as fotos, tá bom? Se você está ouvindo a gente pelo Spotify, dá aquelas 5 estrelinhas aí para ajudar aí o podcast a engajar a gente aí mais, tá? E comenta lá, que eu vou deixar aquela enquetezinha esperta que eu sempre deixo aí todo episódio. E me diz o que você achou desse caso, o que você achou desse episódio aí do Sala do Júri. Que eu vou ler lá e vou compartilhar lá no Spotify, como eu tenho feito sempre. Tá bom? Então é isso, galera. Até semana que vem. Tchau, tchau.